homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Ok, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos analisar os combates do grande campeonato Choninhas, que tem acontecido entre os candidatos a primeiro-ministro da República Abananada de Portugal. E na segunda parte, se entretanto não adormecermos, vamos falar da conversa amigável entre o Tucker Carlson e Putin. Esta semana estamos a solo, mas não sem um convidado. Está comigo o Sr. Jameson. O Sr. Jameson aconteceu porque os nossos fãs são os melhores do mundo. Aqui está ele, o Sr. Jameson. E o Sr. Jameson foi uma oferta de um fã que me encontrou na rua, o Sr. Hugo Vieira, do Portas Bar, na Lixa Felgueiras, e que me encontrou e ofereceu esta companhia para o episódio de hoje. E isto para devo acrescentar que, entretanto, no Portas Bar não se pode fumar no interior, fica já aqui o aviso. E muito bem, se quiserem ser nossos patronos ou fazer apenas uma contribuição única, como fez o Vieira, poderão fazer essa contribuição através do www.homensdofraco.com, onde temos mais informação de como chegarem até lá. Encontrem lá um caminho para todas estas possibilidades, assim como para todas as plataformas onde nós estamos, e até para as dúvidas sobre estas regras modernas de bares e locais de diversão noturna. Apontem aí, www.homensdofraco.com. Queria lembrar ainda a parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis. É uma empresa líder e de referência em todo o mundo em suplementos esportivos e muito mais, comida preparada, artigos para casa, equipamento esportivo, eletrónica, etc. E nós temos um desconto de 10% para vos oferecer. Acedam a www.prozis.com. Entretanto, o Diogo acabou de partir aquilo que a Prozis lhe ofereceu, e usem o código no www.prozis.com, o código Homens do Frac durante o checkout, ou então utilizam o link disponível na descrição deste episódio. É muito fácil chegar lá e é muito fácil aproveitar este desconto de 10%, e ao aproveitarem este desconto também nos estão a ajudar a nós. Muito bem, hoje então estamos a solo, na companhia aqui do nosso quarto convidado, então o Sr. Jameson. Eu já estou a olhar para ele, daqui a bocado vou-lhe fazer uma festinha. Esta semana temos então dois temas apenas, um nacional e outro internacional. E o primeiro tema nacional é assim muito longo. O nosso único tema nacional, queríamos falar dos momentos muito divertidos nas televisões nacionais. São 30 minutos de propaganda de má qualidade, mas muito divertidos, ou então muito chatos. Já comentei com muitas pessoas o facto de aquilo ser ótimo para quem tiver problemas para dormir. Alguns deles dão-nos adormecemos mesmo. Mas como só existem em Portugal cerca de 3 mil comentadores políticos, nós vamos exercer o nosso direito de opinião. Esta semana já tivemos então muitos debates, mas o melhor ainda está para vir, que vai ser dia 10, sábado. Nós estamos a gravar sábado. Segunda-feira vai haver uma dança entre Montenegro e Ventura. Este episódio irá para o ar, se tudo correr bem, no dia 14, ou seja, o dia grande, o encontro que toda a gente espera entre o Ventura e o Pedro Nuno. Portanto, estes dois encontros nós não vamos comentar. Se for bonito de ver, como todos nós esperamos que seja, voltaremos para a semana com um apontamento sim. Esta semana já se encontraram o Pedro Nuno e o Rui Rocha, o Ventura e a Inês Sousa Real, o Paulo Raimundo encontrou-se com a Inês Sousa Real também depois do dia a seguir, o Montenegro e a Mariana Mortágua, o Ventura e o Rui Rocha. Encontrou-se o Choninhas e o Rui Tavares e o Rui Rocha. Na quinta foi um encontro de amor entre o Rui Tavares e a Mariana Mortágua. Ontem tivemos o Rui Rocha e a Inês Sousa Real, o Nuno e o Tavares, o Ventura e o Raimundo. Eu nem sei quem é que quer começar. Gonçalo, Diogo, levantem a mão. Quem é? Vou começar por ti, Diogo.
Começa pelo Diogo, que ele gosta disto. Ele gosta muito disto.
Ele gosta destas coisas, sim.
Houve aqui, eu não sei se ele não tem que ir limpar a casa, que o Diogo andou a partir a louça toda.
Há a possibilidade da caneca tão cobiçada dos Homens do Fraco não estar nas melhores condições neste momento.
Meu Deus, isso é a pior notícia que nós podíamos ter hoje, por amor de Deus. Lá vamos ter que começar então a fazer aquela coisa de... Temos que mandar fazer para aí 100, não é? Que
é para ter. É isso, não sei se os Homens do Fraco vão abrir uma loja online, mas se tiverem eu compro, porque eu acabei de partir a minha, portanto dá-me jeito.
Ok, meus amigos, bem-vindos, obrigado, boa tarde, Gonçalo, Diogo. Começo então por ti, Diogo. Houve aqui meia dúzia de encontros interessantes. A maioria realmente foram assim muito aborrecidos. E qual é que te chamou mais a atenção? Tens seguido com mais atenção o Rui Rocha, se calhar?
Sim, tenho seguido tudo com muita atenção. Isto é o que os
Sim,
ouvintes
ui.
têm de saber. E antes de mais, olá a todos, porque e é muito bom estarmos aqui sozinhos, sem aquelas pessoas que nós fingimos que gostamos, só para mostrar aqui alguma diversidade no podcast. E nós, no fundo, gostamos é de nos ouvir a nós próprios, foi por isso que o criamos. E por isso é um alívio estarmos só nós aqui.
Exato, tal e qual.
E devo dizer que, desde que iniciei a minha idade adulta, nunca tive, como tive esta semana, tão pouca vontade de assistir a debates para eleições. Também teve a ver com uma semana mais complicada a nível pessoal, mas eu costumo sempre assistir em direto àqueles que tenho mais interesse. Fazia-o até às eleições de há 2 anos, mas este ano a vontade e o interesse eram absolutamente nulos, eram negativos mesmo. Aliás, em conversas pessoais e em grupos do WhatsApp, sempre que se falou em debates ou me perguntavam sobre debates, eu respondia, com muita graça, como é meu apanágio. Ah, epá, eu acho que o Bayern Munique jogou muito bem. Tem uma excelente equipa este ano. Gostei. Portanto, escolhiam um jogo de futebol no dia e comentavam, demonstrando, com uma ironia muito aguçada, que o futebol me interessa mais do que os debates. A verdadeira piada deste número é que é verdade. Eu, efetivamente, via os jogos de futebol e não via os debates. As minhas... Portanto, tem uma vantagem isto, que é as minhas posições sobre os debates são... orgânicas e frescas, algo que vocês só podem ouvir aqui, nos Homens do Fraco. Porquê? Porque eu não vejo televisão e, portanto, eu não ouvi qualquer opinião ou comentário sobre os debates. O que eu vou dizer hoje, eu não sei se foi dito por toda a gente ou se não foi dito por ninguém, não faço ideia, mas pelo menos veio de mim. Porque neste tema em particular, é absolutamente impossível eu ter-me deixado influenciar pela opinião de um opinion maker porque eu não as ouvi, portanto, é impossível. Aliás, eu até devia ter vindo aqui. Comentar os debates sem sequer os ver, porque isso é que dava uma visão verdadeiramente fresca e única dos debates, e até impoluta, porque não me ia deixar sequer influenciar pelos próprios debates, na opinião dos mesmos. Mas enfim, como eu tenho algum respeito pelos nossos ouvintes, que perdem o seu tempo precioso nesta vida tão, tão curta a nos ouvir, e portanto, um bocadinho de profissionalismo, pronto, vi os debates. Não vi todos, pronto, vi alguns que queria e sobrevivi, não sou o mesmo, mas sobrevivi.
Boa.
Como não vejo
Pedro Nuno e
televisão,
Rui
como disse,
Rocha.
já lá vou, já lá vou. Como disse, eu
Já
não
vem.
sei quem é que ganhou os debates. Eu tenho muita coisa a dizer sobre todos eles, mas eu não sei quem é que ganhou os debates
Uau.
porque isso é tipo o UFC, porque só é anunciado no fim pelos paineleiros quem ganhou ou quem é que perdeu, não é? Costuma ser assim. Mas eu não sei quem é que ganhou. Sei quem é que perdeu, fui eu. Perdi claramente o meu tempo. Aliás, outra coisa que eu também não tive a oportunidade de fazer esta semana foi aquela brincadeira do observador, aquela bússola que deu sempre pane, não é? Essa trollada do observador que pôs a bússola a dar pane a toda a gente. Aliás, eu não fiz a bússola e deu-me pane, agora imagina. Em relação.
A bússola era muito boa, porque a bússola tem o PAN como economic right. Portanto, o PAN passa a ser um partido com a economia à direita.
Ah, no eixo é libertário.
Como toda a gente sabe, a economia do PAN é profundamente de centro-direita.
Claro.
Sim. Em relação à estimação ao Rocha, não era em particular. Não é que eu tenha acompanhado ninguém em particular, mas de facto eu vi os debates do Rocha, mais do que vi os outros, mais tempo. E cada vez que eu vejo o Rui Rocha agora sem os óculos, não consigo pensar noutra coisa. Porque eu já o disse, eu acho profundamente ofensivo terem tirado os óculos ao homem. A conversa com o assessor tem sido extremamente desconfortável. Aqui. Oh, Rui, pronto, é assim, tu tens cara de nabo, Rui. Vamos ter que resolver isto. E é que o problema é que agora é para a vida, porque não é como se o Rocha agora pudesse, depois das eleições, voltar a usar óculos, não é? Era ainda mais patético. A primeira coisa que ele deve fazer quando chega a casa é tirar logo as lentes e pôr os óculos. E ah, porque é que eu. E, ele, aposto que ele é daqueles gajos, porque tem essa ar, daqueles gajos que odeia pôr lentes, odeia mexer nos olhos, mete-lhe impressão. Ele deve acordar uma hora mais cedo só para pôr as lentes, ele deve estar ali em frente ao espelho. Epá, caralho, porque é que eu concordei com isto? Pá, isto é horrível. Outra coisa patética no Rui Rocha, e sabem que podem aqui confiar que nós vamos avaliar aquilo que verdadeiramente importa. Ele começa todos os debates com um slogan, que é. O único voto que muda Portugal é um voto na iniciativa liberal. Que é um slogan
A
que faz
terra e
lembrar.
tudo, não é?
Até rima. Faz lembrar aqueles slogans humorísticos do Kim Roscas e do Zeca Estacionância. E vocês lembram-se que era cuecas baiona, vão desde a raixa do cu até a... Pronto. É esse tipo de slogans. Adaptado por Rui Rocha e pela Iniciativa Liberal. E só para terminar a minha primeira intervenção, o debate, e porque ainda quero falar do debate com o Ventura em particular, mas o debate do Rocha com o Pedro Nuno Santos trouxe um momento muito engraçado também, em que ambos demonstraram não conhecer nenhum número de coisa nenhuma. Pedro Nuno Santos, como foi muito divulgado, perguntou a Rui Rocha qual é que seria o custo para o erário público, digamos assim, dos cortes da carga fiscal propostos pela Iniciativa Liberal, e o Rocha não sabia. E em resposta perguntou ao Pedro Nuno Santos se sabia qual era a taxa de desemprego jovem em Portugal, e o Pedro Nuno Santos não sabia. E depois começaram a trocar acusações que o outro não sabia os números que devia conhecer. No caso de Pedro Nuno Santos, aliás, é comum, ainda recentemente descobrimos que ele não sabia o preço de um bilhete de comboio. O homem que teve a pasta dos transportes não fazia a menor ideia quanto é que custava uma viagem de comboio pela CP. Em Rocha, se calhar um bocadinho mais grave, porque se não for os números, aí ele não tem nada para oferecer.
Pois, é um bocado isso. Gonçalo, e a ti? O que é que te chama mais atenção até agora, destes debates que aconteceram durante a semana? Ou estás mais interessado no filme que estreou esta semana, ou vai estrear na próxima semana, do Suaz é Fixe?
Ainda não vi o famoso filme da CP, mas depois deste episódio, ou talvez até durante este episódio, portanto, se me virem mais distraído é porque estou a ver o filme. Eu quero começar por dizer olá a todos, olá Diogo, olá Zé Carlos e olá quem está a seguir nas várias plataformas, em vídeo, em áudio, ainda não temos em texto, mas se calhar um dia. Eu faço questão de começar este tema por apresentar o meu protesto, porque até hoje eu não tinha visto um único destes debates e era uma pessoa mais feliz, era um indivíduo com menos stress, com menos frustração, e sinto que fui obrigado a ver isto, fui obrigado a ver isto hoje. Eu não sou de apontar dedos, mas foi o Diogo que decidiu trazer o tema, e eu passei uma manhã de sábado a ver isto, e eu gostava de estar a ironizar quando eu digo que depois de uma semana de trabalho, perder sábados a ver com debates com o Rui Tavares e com o Rui Rocha é das piores coisas que se pode fazer a um ser humano. E claro que uma pessoa não pode andar bem, não é? Portanto, se hoje me virem mais abatido que o normal, é por causa disso. Uhum. Mas pronto, já que fui sujeito a essa prática desumana, vou meter o microfone mais perto, fica aqui a minha pequena análise, que é obviamente muito subjetiva, mais focada em dois ou três partidos, e que à semelhança da maioria dos debates é desprovida de grande objetividade e até brilhantismo. Em primeiro lugar, há uma certeza que podemos ter, e esta certeza vem independentemente das nossas convicções ideológicas, da nossa crença sobre o papel do Estado ou sobre a intervenção da economia. As pessoas mais à direita ou mais à esquerda podem todos ter esta certeza. É que com estes protagonistas estamos bem lixados. Vai haver uma situação para o nosso país que não vai ser favorável. Porque não há hipótese. Olhando para... Se já havia essa convicção antes dos debates, depois destes debates, mais vale dedicar-nos ao cristianismo e rezar todos os dias. Quem não é, devia passar a ser e rezar, porque isto não vai, não há forma disto correr bem. Não há, naquela gente toda, uma visão séria para o país, de um lado ou do outro. Há toda uma miséria intelectual, um discurso que é baseado em populismo, da direita à esquerda, todos os partidos. Praticamente todos os partidos têm um programa económico socialista, não é sequer social-democrata, é socialista, baseado na redistribuição, na dependência do Estado, no tira aqui e põe ali. Todos os partidos, com exceção de um, optaram por não falar de uma forma séria sobre crescimento económico, sobre redução de impostos e de despesa pública. E depois há propostas de tudo, algumas nós já falámos aqui, desde a proposta para rebentar, ou das propostas para rebentar a segurança social, com duplicação de pensões, aumentos de salário mínimo completamente desajustados à nossa economia. Eu ouvi coisas hoje, eu sinceramente, eu não, eu não, quer dizer que não aconselho ninguém a ver aqueles debates, porque não vos vai fazer nem mais inteligentes nem mais felizes. Há pessoas que acreditam que a forma de subir os salários das pessoas é simplesmente aumentar o ordenado mínimo. Portanto, se eu quiser que o salário das pessoas passe a ser 1.500 euros, a solução não é criar condições para a economia se desenvolver, haver competitividade entre trabalhadores e começarmos a pagar melhor às pessoas. Não, a solução é pagarmos um salário mínimo que é baixo, e todos nós temos que assumir isso, mas aumentá-lo para valores como 1.000 euros, como se isso fosse possível e como se isso não fosse destruir o tecido empresarial numa economia de pequenas e médias empresas como a nossa. Eu ouvi coisas como o Rui Tavares a dizer que o Estado deve comparticipar a entrada para a compra de casas dos jovens. O André Ventura quer que o Estado seja fiador. A Inês Sousa Real quer que as pessoas que não pagam a casa ao banco não percam a casa. Espetacular.
Boa, gosto
o Montenegro, desse. O Montenegro quer que o Estado pague a diferença aos jovens que não conseguem pagar a prestação. Eu até pensei que vale a pena voltar para Portugal, não é? Porque não há um grande desafio agora a comprar casa. Não tens condições para que o banco te empreste, o Estado assegura, não tens condições para dar uma entrada, o Estado paga. Não pagas a casa, continuas lá a morar lá. Portanto, não há um grande obstáculo. E nós falamos sempre nos debates, como o Diogo mencionava, que nós avaliamos sempre os debates um bocado à escala futebolística. Foi bom, foi mau, ou tipo o UFC. Eu até digo que devíamos atribuir escalas de Venezuela aos debates. Por exemplo, debate PCP e Bloco, 5 Venezuelas. O debate PS e PSD, 3 Venezuelas e assim sucessivamente.
Vamos lá, então, isso. Vamos lá e começo por ordem. Não sei se vocês querem fazer isso.
Não, eu fiz o favor de não os ver todos de ponta a ponta. Eu vi alguns de forma mais faseada. Há outros que vi todos.
Mais grave, não sei se aconteceu, o mais grave é nós, além de não termos conseguido ver todos, os que eu vi, eu não consegui ver todo. Eu desisti à meio.
Foi muito difícil. Para mim, o mais difícil de todos, eu pensei que o pior fosse aqueles em que aparece o Rui Tavares, porque eu acho que o Rui Tavares não tem absolutamente nada para dizer. É um indivíduo que não acrescenta nada. Mas não foi o pior. O pior debate de todos até o momento foi o do André Ventura com o Rui Rocha. Porque, e eu dizia-vos isto antes de começarmos a gravar, eu não me lembro de ver um debate com tanto populismo e demagogia. A esmagadora maioria das propostas que os partidos falam são sobre aumentar impostos. Uns falam em aumentar impostos aqui, outros falam em aumentar impostos ali, mas a proposta de crescimento económico para o país é basicamente aumentos de impostos. Eu já vou falar na exceção a isso. O Ventura quer taxar os chamados...
Ia-te fazer essa pergunta, estou curioso.
Sim, este é um ponto que é essencial, não é? Porque o Ventura quer taxar os chamados lucros excessivos das gasolineiras e dos bancos. Podíamos debater o que é um lucro excessivo, mas isso é outro assunto. Mas ele diz-nos que isto não vai ter consequências no aumento dos preços. Isto significa que ele vai aumentar mais impostos, redistribuir o dinheiro, mas isto não vai ter qualquer influência em termos do aumento dos preços. E o que eu proponho é que entreguemos já o Nobel da Economia a André Ventura. Porque isto é de facto revolucionário, não é? Nós vamos aumentar os impostos sem ter consequência no produto final e sem ter consequência na oferta disponível, isto vai ser vai revolucionar a economia. Portanto, prémio Nobel para André Ventura. Outra coisa que eu fiquei espantado foi ouvir o Chega a falar no papel estratégico da TAP e na proteção dos trabalhadores, que é um discurso que podia ter sido dito por qualquer partido de esquerda. Ele fala, uma das coisas que ele fala, ou que ele justifica, que a TAP devia ficar devia ser, segundo ele, assegurada pelo Estado, é a importância da TAP para os imigrantes portugueses que vivem no estrangeiro. Isso significa que vocês aí, que vivem em Portugal, têm que continuar a pagar impostos e sustentar a TAP para eu ir de férias. Acho que é uma boa ideia, no fundo é solidário. Mas eu nem sequer uso a TAP, por isso, para mim seria muito mais interessante nacionalizarmos a Europcar, por exemplo, porque eu alugo sempre carro. O que eu proponho aqui, se alguém conhecido do Ventura estiver a ver, é que esqueçam a TAP. A TAP tem pouco interesse, mas os imigrantes precisam de carros alugados. Airbnbs também dava jeito, Airbnbs do Estado. e coloquem o contribuinte português a pagar isso tudo, porque, obviamente, os imigrantes que vivem no estrangeiro, que ganham 2, 5, 10, 20, 30 vezes mais do que o português médio, precisam que o português que paga impostos sustente as nossas viagens e as nossas viagens na TAP. Eu vou só aqui dizer mais uma. A Inês Sousa Real, outro dos debates que eu tive a infelicidade de ver, diz que os impostos sobre os combustíveis são altos, ela reconheceu que são altos, mas que faz sentido porque quer transportes públicos para toda a gente. É uma boa notícia, principalmente para quem vive na aldeia do interior. Finalmente vão ter uma estação de metro à porta e eu acho que é importante. A pessoa que vive nos arredores da Serra da Estrela, aquelas aldeias em que vivem 10 pessoas, podem ficar com a garantia que o PAN trará um metro, um comboio ou até um autocarro, na última das hipóteses, para a sua porta. Claro que ela fala para os seus constituintes, para as pessoas que votam em Lisboa. Estamos a falar de partidos que são essencialmente das grandes cidades, o PAN e o LIVRE não existiriam se não fosse o Príncipe Real. E se calhar interrompo por aqui e depois já falamos aqui no positivo e no negativo dos debates.
Debates, um a um, se calhar. Eu estava aqui a ouvir-vos falar e a lembrar-me. Todo esse populismo do que falaste, Gonçalo, mas eu dirijo até a pergunta ao Diogo e depois, se calhar, voltava a ti. Mas este populismo que vocês estão a falar, isto não será quase obrigatório por parte dos políticos em Portugal face aos últimos resultados? Quer dizer, um povo que elege com maioria absoluta o PS depois do que foi a governação deles anterior, os políticos não perceberam que têm que ser assim populistas para conseguirem, alguns resultados positivos?
Eu não sei se é só em Portugal, honestamente. Eu não vejo que isto seja um mal meramente português. Acaba por ser uma consequência desde logo do sistema democrático, que naturalmente que nós endeusamos, mas que traz problemas óbvios. E o problema mais óbvio é que, sendo a maioria a decidir, seja qual for a decisão, a maioria das pessoas está desinformada ou não informada de todo. Consequência, entre outras coisas, de muita propaganda, de propaganda política, de propaganda jornaleira, e é preciso dizer, a maior parte das pessoas nem sequer notícias vê e não quer saber. Isto é a maior parte dos eleitores. E vai acabar por votar com o seu próprio umbigo e aquilo que a beneficia a si. O problema da democracia também é esse, é a assunção de que a maioria vai escolher o que é melhor para a maioria ou para a sociedade. E não, a maioria das pessoas individualmente vai escolher o que é melhor para si, ou baseada em critérios tão picuinhas como vou votar no Rui Rocha porque ele tirou os óculos. Acreditar nos assessores da iniciativa liberal é assim que o eleitorado pensa. Mas a questão, para aí também poderíamos falar, agora, estes debates em particular, como, por exemplo, os debates nos Estados Unidos, isto é um show, é um espetáculo, lá está, a analogia futebolística não só não é desprovida de sentido, como é exclusivamente aquilo que prende as pessoas a ver aquilo. Querem ver porrada, querem ver... E é por isso que Ventura cresceu tanto nos primeiros debates, nas primeiras legislativas que teve e nas primeiras presidenciais, precisamente porque foi lá andar ao soco como até aí não tínhamos visto. Depois parece que os partidos também se aperceberam de que era assim que a coisa funcionava, então aquilo tornou-se um autêntico forró-bodó. De facto, como disse o Gonçalo, aquilo é de uma pobreza retórica, de uma desonestidade. Nós chamamos agora populismo porque a palavra ficou na moda, mas o que nós estamos a falar, no fundo, é de mentir. As pessoas, eles vão para lá mentir durante meia hora e depois vão-se embora para casa. Nenhum deles está lá a falar a verdade. Estão todos a fazer um papel e, mais do que isso, aquilo é tudo muito, muito, muito planeado. E eles já sabem o que é que o outro vai dizer. No fundo, é WWE. E depois, no final, temos os nossos opinion makers de serviço, cada um a tentar puxar a brasa à sua sardinha e a quem lhe paga para decretar o vencedor. Não há aqui grande segredo.
Deixa-me dizer-te que os debates desta duração têm necessariamente que viver do soundbite, têm necessariamente que ser marcados por uma inata falta de profundidade. O meu problema com estes debates não é necessariamente isso. O meu problema com os debates é porque, olhando para o que foi dito, eu não acho que aquelas pessoas tenham mais para dizer. O problema do discurso económico do André Ventura não é o facto de ele ter 15 minutos para falar num discurso de 30. O problema é que aquilo é muito o que ele tem para dizer. Porque se tu vais esmiuçar como é que ele vai conseguir pagar o duplicar de pensões ou aumentar o salário mínimo para 1.000 euros, ele não te vai conseguir acrescentar mais do que ele acrescentou naqueles 15 minutos ou 10 minutos, porque não há muito mais para dizer. Quanto mais ele tiver que dissecar aquilo, pior. E é isso é que eu acho que é assustador. É que se aquilo fosse uma amostra de um programa político dos outros partidos, de uma amostra de um programa real, concreto, que tu pudesse analisar e tirar a conclusões, isso não seria um problema. O problema é que aquilo é o que a maioria dos partidos tem para dar, e isso é assustador. É mesmo assustador.
Não, isso é um excelente ponto que fazes. De facto, a falta de profundidade não é devido à falta de tempo, é falta de ideias, falta de tudo. E deixa-me só dizer-te que eu discordo que o teu amigo Rui Tavares seja a pessoa mais interessante. Aliás, ele é para mim fascinante como é que ele consegue, de uma forma tão eloquente, não dizer absolutamente nada. Que aliás, comum. Até, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, que é uma pessoa que nós somos insuspeitos de ter simpatia, e nós até já conhecíamos há muitos anos, é um dos grandes protagonistas da política portuguesa, mas neste formato de debate ainda fica mais exposto o quão vazio ele é, o quão nulo ele é. Nem é questão de ter más ideias, tu espremes e não sai dali absolutamente nada. Ao menos o Rui Tavares tem uma coisa boa, que é, ou uma coisa má na perspectiva dele, mas uma coisa boa na perspectiva de quem vê com as pipocas na mão, que é a cara que ele faz quando alguém tem uma boa tirada contra ele. Ele tem a cara perfeita para fazer, em quem o entala, aquele mimo do Thug Life, que cai nos óculos de sol e começa a música. Porque ele faz sempre a cara, quando ele é entalado, ele faz a cara perfeita, o mimo perfeito de quem foi entalado. E o nosso último convidado, o João Marcos de Almeida, na RTP também o confrontou com a situação de o Partido Comunista, por exemplo, ser o verdadeiro partido fascista, autoritário, e não o Chega, e a cara que ele faz é que vende todo o momento. E, portanto, fica aqui a minha simpatia com o Rui Tavares. Ainda por cima, foi ele quem apresentou à política portuguesa, e nós temos que lhe estar muito grato, a Joacine, uma racista gaga com problemas mentais profundos. Portanto, como é que nós não podemos ter senão gratidão pelo homem, não é?
Mas aqui nestes candidatos, naquilo que vocês foram vendo, não é só o Chega, quer dizer, o Chega não tem ideias, diz mentiras, os outros não têm ideias, não têm dito mentiras, Gonçalo?
Não, eu acho que o problema do Chega não é necessariamente não ter ideias. Eu não diria que o Chega não tem ideias. O Chega tem, em outros setores, em algumas partes, um programa que até tem interesse. O problema do Chega é que, se para o super-homem o problema era o Kryptonite, para o Chega o problema é a economia. Eu se fosse o André Ventura, o que eu faria era tentar falar o mínimo possível de economia. Eu tentava puxar para todos os outros tópicos que existem para se falar, porque quando é preciso falar de números, e é preciso falar de contas, e é preciso falar quanto é que se paga e quanto é que não se paga, aquilo, nota-se que aquilo não tem, é que aquilo, não, podíamos dizer, não há muito para dizer. Não, aquilo é puro socialismo. Quando as propostas, eu vi os dois debates do André Ventura, não há ali uma ideia que se consiga aplicar, uma sequer. Há ideias que eu até posso ter alguma simpatia, por exemplo, o fim do IMI é uma ideia que eu simpatizo, mas não tem aplicação, não é, simplesmente não é possível. Então, o Ventura conseguiu fazer dois debates em que, cada vez que falava de economia, mentia, claramente. Podemos chamar populismo, mas, como dizia o Diogo, se calhar mais vale chamarmos as coisas pelos nomes. O André Ventura não é nenhum. O André Ventura não é estúpido. Ele sabe perfeitamente que, quando ele propõe as coisas que ele está a propor, quando ele diz que o Estado devia garantir empréstimos à habitação, nós já vimos os resultados disso na crise imobiliária dos Estados Unidos, por exemplo. Não, ele sabe perfeitamente que isso não tem aplicação prática, ele sabe perfeitamente que não é possível cobrar impostos extra às gasolineiras e isso não se reflete no consumidor final. Ele sabe isso tudo perfeitamente, mas ele opta, e isto vai de encontro à tua excelente questão, Zé Carlos, que ele fala também a linguagem. O André Ventura, quando diz estas coisas, ele não está a falar para mim, ou para ti, ou para a maioria das pessoas que nos ouve. Ele está a falar para pessoas que querem ouvir a cantiga do ladrão. Há portugueses que querem que lhes digam que se vai aumentar o salário mínimo para 1000 euros.
Claro.
É verdade que não é possível, mas eles gostam de ouvir isso. E também temos que entender que isto é a estratégia política do Chega. Eu acho que podia adotar um caminho diferente, mas também quem sou eu, não é? Se calhar vão ser o partido mais votado ou o segundo partido mais votado à direita, e se calhar isso significa que correu bem. O problema será, e isto é uma das minhas teses, que já partilhei aqui em outros episódios, é que eu acredito genuinamente que o André Ventura está a fazer uma estratégia para não ser parte do governo. Aliás, a melhor coisa que pode acontecer a André Ventura é ter um bom resultado e ter a AD recusar-se a convidá-los para formar governo, e com isto mantém-se na oposição. Porque se o Chega integrar governo, ou até se for chamado a formar governo, estão desgraçados.
Acontece essa mesma coisa que aconteceu ao PCP e ao Bloco de Esquerda.
Pior, será pior ainda, porque o PCP e o Bloco de Esquerda têm alguns conceitos de justiça social que podemos concordar ou não, mas que já têm-se... Aquelas medidas socialistas, algumas delas já são aplicadas em Portugal há algum tempo. As propostas do Chega simplesmente não se podem cumprir, não é? Vamos aumentar os salários todos para 1000 euros, ou as pensões todas equiparadas ao salário mínimo. Esquece, isso não vai acontecer, e vão ter um problema em mãos difícil de se resolver, porque as pessoas vão perceber que vão, pronto, estão a ser defraudadas. Mas eu acho que o Ventura está à espera de ser oposição.
Sim, eu não sei se isso irá mesmo acontecer. Eu faço aquilo que... Eu pela primeira vez, nesta semana, foi a primeira vez que eu vi muita gente com grandes textos, revoltada com o discurso do Ventura, porque ele ontem teve uma conversa com o Sr. Raimundo, e o Sr. Raimundo ficou assim um bocado engasgado, ou alturas até que o Raimundo se enervou um bocadinho.
É verdade.
Ele pode ter muitos defeitos, mas tem essa faculdade, de enervar a malta.
Não, até caso, porque se roubou o programa económico, não é? O que é que o Raimundo vai dizer? É pá, não me aumentes as pensões, não pagues a casa às pessoas. O homem ficou sem argumentos. Ele disse, então agora vou para um debate e tenho que concordar com ele.
Não, sendo que ele também usou esse truque com o Rocha de arranjar ali consensos, não é? Ah, sim, nós também somos muito liberais na economia, exceto nisto e tal. Mas no caso do Raimundo não era... Não era preciso um master debater para o entalar. Desde logo falar com um comunista e expor os males do comunismo, e que o comunismo deu sempre em ditaduras e deu sempre em fome, isso eu fazia com 14 anos. Quer dizer, não é preciso um gênio. Entalar um comunista é dizer dois ou três factos e está o coisas feitas. Sobretudo com o Paulo Raimundo, que é uma pessoa sem grande presença, ou sequer... as pessoas nem sequer sabem quem ele é, portanto, não, é irrelevante para aqui. E eu devo confessar que os momentos dos debates do Paulo Raimundo, eu vi pequenos momentos, pequenos excertos, não tive qualquer tipo de interesse.
O Jerónimo, um gajo olhava e dizia: é pá, até parece aquele tio que um gajo gosta e tal, o avô e não sei o quê.
E apesar de tudo, os debates conseguiam ter um bocadinho mais de substância, pareciam já de presença, não sei explicar. Há ali qualquer coisa no Paulo Ventura que suga a alma em mim, eu não consigo vê-lo mais do que 5 minutos.
Paulo Ventura é uma fusão dos dois, é uma fusão entre o Paulo Raimundo e o Paulo Ventura.
Não, se referia-me ao Raimundo, naturalmente. O Ventura é tudo, podemos achar dele o que quiserem, mas é tudo menos, ou seja, é tudo menos ignorável. O Paulo Raimundo é perfeitamente dispensável e não tenho particular interesse em falar sobre o homem, que é só o capitão de um barco que está condenado a afundar. Mas outra coisa, uma que me chamou a atenção, e falando particularmente de partidos de esquerda, eu gostaria, se me permite, José Carlos, ter aqui só um minutinho ou dois, e não é um minutinho ou dois à Putin, é um minutinho a dois mesmo, já vamos falar sobre o Putin. Já vamos falar sobre o Putin, mas...
Okay,
um minuto à Putin. Um minuto...
Agora o Diogo começa a falar na origem do universo e...
Já lá vamos. Mas eu queria falar, porque daqui a um minutinho eu falar sobre a Mariana Mortágua e sobretudo...
Sim, eu ia lá e ia-te pedir... Aliás, posso começar.
Tu ias lá? Espera aí, mas que é isto?
Espera lá, eu simpatizo, vocês sabem que eu tenho uma simpatia muito grande pela Mortágua, simpatizo com ela, aliás. Mas, por exemplo, destes debates todos que aconteceram, aqueles que tu viste, eu presumo que tenhas visto minimamente o Pedro Nuno contra o Rui Rocha, e como é que achas que ficou o jogo?
0-0. Não, ou melhor, vou dizer que ficou 1-0 com um igual com autogolos de ambos os lados. É a minha avaliação. É a minha avaliação da partida.
Mas apraz de dizer mais alguma coisa a respeito deste debate entre
não,
Pedro
não,
Nuno e
Não, apenas aquilo que eu já disse.
Só os óculos?
Os óculos e aquele momento muito engraçado em que nenhum dos dois sabia números. E começaram a acusar o outro de não saber números. E depois começaram a fazer com muitas caras. O Rui Rocha tem um...
Perdemos agora o som do Diogo, só um bocadinho.
O Diogo ficou mudo.
Desculpa.
Sem som, sim. Agora sim.
Sem som não. Outra vez.
Ainda continuas sem som, Diogo.
O Diogo compra o microfone na
loja agora, do China. Ainda?
Agora,
um,
agora,
dois,
sim,
um,
agora,
dois.
Agora sim, agora sim. Não, outra vez. Não, eu lá e qualquer coisa que não está bem.
Ainda me ouvem?
Agora sim.
Sim.
Espera, deixa-me te dar a fixar.
Tá. Deixa-me lá escrever isto.
Bem?
36
bem? Pronto. Depois, se vamos decidir depois se cortamos essa parte ou não. Que foram para aí 20 segundos disto. Achas que entediamos muito os ouvintes? Pronto, não interessa.
Não,
vou entediar mais.
Eu adorei.
Estou a entediar mais. Eu hoje, já agora, e estamos em vídeo, estou a mostrar o que bebo porque a caneca caiu. Tiver 50 episódios em que eu estive a beber cerveja da caneca e a caneca não partiu. Começamos o vídeo e a caneca parte logo e eu tenho que mostrar logo, porque normalmente eu disfarço, eu mostro a caneca para fazer publicidade e para não mostrar o que é que estou a beber. Bom, não interessa. Eu queria, para terminar, a questão do Pedro Nuno Santos e do
Pedro Nuno.
E do Rui Rocha foi esse momento e que dizia eu que o Rui Rocha reage com a cara e com expressão em tudo o que é dito. Qualquer coisa que alguém diga, ele reage tipo... Tudo, qualquer coisa, seja comentador, seja, e eu acho que isso mostra um bocadinho de amadorismo, porque ele não pode fazer cara de nojo cada vez que alguém diz uma mentira, caso contrário vai passar o resto dos debates com cara de nojo o tempo todo.
Mas como é que o homem vai deixar de ter cara de nojo? Não, é bem da verdade, eu acho que o problema do Rui Rocha é o oposto do Ventura, que é, eu se fosse o Ventura evitava falar de economia, mas eu, se fosse o Rui Rocha, evitava não falar de economia. Eu acho que a Iniciativa Liberal é o único partido que tem, que sabe usar uma calculadora. O homem pode ter falhado aí a dizer os números, mas a verdade é que seria fácil, no debate, por exemplo, entre o Rui Rocha e o Ventura, quando o Ventura está acusado de não querer saber dos velhinhos, seria fácil dizer, não, nós também queremos aumentar. E ele tem um discurso que eu acho que é mais... que é de adulto, que é nós queremos, mas as coisas têm que ser sustentadas e é preciso entender a economia, etc, etc. O problema é que ele tem o carisma de um sapato e o Rui Rocha não seria uma má segunda figura da Iniciativa Liberal. O problema é que eles insistiram em colocá-lo como ponta de lança e o homem obviamente não tem capacidade para isso. A somar-se a isso, a Iniciativa Liberal, apesar de ter o que eu acho que é um programa económico decente, depois, quando chega às outras questões, às questões que nós já falámos aqui muitas vezes, sociedade, de batalha cultural, é uma miséria. Estamos a falar de um partido de esquerda com economia de direita. Mas não acho que ele tenha estado particularmente mal. Se calhar foi do peeling e dos óculos e não sei o quê, que lhe deu mais confiança. Mas eu não acho que ele tenha estado assim tão mal, pelo menos nos debates que eu vi.
Eu devo dizer que, apesar das minhas implicâncias, só para terminar o termo Rocha, se eu tivesse que votar num partido, eu votava em Iniciativa Liberal, por muito estranho que possa parecer.
Uma pistola à cabeça só, mas
não, com uma pistola à cabeça, sim. Um bocado ali como o Soares disse, não é? Portanto, é uma questão de escolha. Se tivesse mesmo que escolher meter uma cruz, se tivesse que mesmo escolher, era definitivamente Iniciativa Liberal, porque é a única com propostas que eu consigo olhar e dizer, sim senhor, o país precisa disto.
É o único partido que tu olharias e pensarias, pá, se eles metessem isto em prática, se calhar as coisas ficariam melhor, mas lá está, depois o problema da Iniciativa Liberal é que tem demasiada... deixou-se capturar, nós já falámos sobre isto, deixou-se capturar por um conjunto de agendas identitárias e de bandeiras arco-íris e coisas que radicalizaram o partido para um lado mais esquerdo em termos sociais, e esse é o problema da Iniciativa Liberal, Mas, mais uma vez, neste mar de populismo e de nulidades económicas em qualquer debate é terrível. Ouvir um partido a falar em responsabilidade, em aumentar as pessoas de acordo com o crescimento económico, etc., parece uma lufada de ar fresco. E é verdade que eu acho que tem tido alguma responsabilidade nesse sentido.
Viram o debate entre Ventura e a Inês, José Miguel?
Por acaso, até foi um dos primeiros que eu vi.
Admito que não. Foi logo o primeiro debate, não é? Foi quando eu soube que tinham começado os debates. Não foi o primeiro?
Foi o segundo. O primeiro foi Pedro Nuno com o Rui Rocha.
Foi o primeiro que vi hoje. Né? E foi... Sim. Não, há uma série de coisas que eu gostei de ter ouvido. Por exemplo, gostei de ouvir o Chega falar de ambiente e de direito ambiental, direito animal, numa perspectiva positiva. Não estou a ser irónico. Ele falou numa perspectiva positiva. Não, mas
parecia muito. Gostei muito de ver o Chega falar sobre o ambiente. Excelente, Chega. Muito bem. Palmas para o Chega.
Eu sei que parece irónico ouvir-me falar bem do Chega ou de qualquer partido, mas eu coloquei por acaso duas notas positivas sobre os debates, duas só. Uma foi o Rui Rocha a falar de economia e a outra foi o Chega a falar de ambiente e direito animal.
Contra o PAN.
Porquê? Porque ele fez questão de dizer que era num sentido positivo, não punitivo, como o PAN. Quando o PAN fala de ambiente, fala em impostos, fala em castigo, fala em punição. E eu acho que ter uma abordagem para o ambiente, para o direito dos animais, que seja positiva, e eu acho que aí também está a influência da Cristina Rodrigues, que nós já tivemos o prazer de ter como convidada, veio também acrescentar isso ao Chega, mas foi praticamente a única coisa positiva que eu tirei de um debate inteiro.
Uhum. E a senhora é intragável. Se o Ventura é chato a resmungar muito alto e interromper os outros, a senhora Inês é uma coisa. Acredito que no dia a seguir ninguém viu a Inês José Real com o Paulo Raimundo, acredito, não é? E portanto passemos então ao Montenegro.
Não, esse foi o único que eu vi em direto. Estava a minutos antes na televisão e pus a gravar, tudo isso foi ótimo.
A Inês e o Paulo Raimundo.
O Raimundo, sim, único.
Fónix!
Estava minutos antes no sofá, prestes a ver, só que adormeci e acabei por não ver. Foi pena. Mas estava prontíssimo.
Foi não. Ver o PCP com o PAN falarem, não, deve ter sido também. Este não vi, confesso que não vi. Porque...
Também não.
Montenegro, e então chegamos agora finalmente à menina que tu querias falar, a Mariana Mortágua e o Montenegro.
Ah, sim. Também não falamos do Montenegro, também quero falar de Montenegro.
Então aproveita agora, Montenegro e Mariana Mortágua, como é que eles correu este debate?
Este debate vindo da íntegra e foi muito bom. Foi muito bom. Desde logo há um grande contraste, e começando pela Mariana Mortágua. Há um grande contraste entre Mariana Mortágua e Catarina Martins neste tipo de formato, não só, mas neste tipo de formato também.
Há muitos contrastes, há muitos contrastes.
Há muitos contrastes. Há um que é o seguinte. E que é o mais óbvio, na verdade, à primeira vista, que é... Bem, à altura, claro, mas a Mariana Mortágua é uma mulher extremamente desagradável, como ao programa, não é? É uma mulher extremamente azeda. A Catarina Martins, não. A Catarina Martins tinha uns olhos doces, um sorriso bonito. Nota-se que tem alguma facilidade no riso. A Catarina Martins deve ser o tipo de pessoa que se ri com facilidade, no fundo. E eu acho que conseguia ser... amigo da Catarina Martins, na boa, aliás, eu acho que a Catarina Martins ia gostar de mim. Acho que se eu conhecesse a Catarina Martins a nível pessoal, ela ia gostar de mim, ia-me dar muito bem. Íamos de facto conectar bem. A Mariana Mortágua ia-me odiar se me conhecesse. Ao fim de um minuto ela já não me ia poder ver à frente. E eu avalio muito as pessoas com base naquilo que eu acho que as pessoas iam achar de mim. Uma coisa estranha, mas é verdade. E a Mariana Mortágua é uma pessoa extremamente desagradável, está sempre com cara de cu, chateada com a vida, mal resolvida, está desconfortável, deixa os outros desconfortáveis, porque a nível de conteúdo não há grande coisa a tirar. A grande frase que eu retirei de Mariana Mortágua neste debate foi: é preciso, e estou a citar letra por letra, é preciso um governo de esquerda para salvar o país da derrocada que o governo de direita quereria provocar. Quereria, reparem o tempo verbal, ela nem sequer usa o pretérito imperfeito, queria, Até em modo condicional, como pode ser usado. Não, ela usa o condicional na condição de haver um governo de direita e ele quereria, como prioridade, causar uma derrocada. E está aqui o Bloco de Esquerda para ajudar um governo de esquerda, para salvar o país dessa derrocada que o governo de direita quereria provocar. E depois, claro, teve a história da avó. Não sei se queremos ir já à história da avó. Eu também não tenho grande coisa a dizer sobre a avó de Mariana Mortágua. A não ser a reação, no fundo, porque nós aqui já tivemos a dizer, tiveram todos lá a mentir. Mariana Mortágua foi mais uma mentirosa, foi para lá mentir, tudo bem, foram todos.
Queres dar um bocado de contexto para quem não conhece a história?
Ah, sim, sim, é, portanto, posso fazê-lo. Mariana Mortágua contou, por uma questão de proximidade e para tocar no coração do eleitor, contou a história da avó, que confusa e velha e perdida e pobre, recebeu uma carta a dizer a partir da manhã não tens teto. E ela, oh meu Deus, minha filha, minha Marianinha, o que é que eu faço agora? Maldito PSD! Quando a minha Marianinha estiver no governo, nada disto vai acontecer. Esta foi a história que foi contada por Mariana Mortágua. Olha, no dia seguinte, ou no próprio dia, foi logo totalmente desmentida. Essa história não era possível ser verdade. E daí que eu retiro da história, não a mentira em si, mas quando ela, confrontada com a mentira, disse que não havia necessidade de estarmos a entrar por casos particulares. Esse teve muita piada. Só lhe faltava dizer, ela decidiu contar a história particular da avó e quando disse, mas espera aí, isso é mentira, disse, ei, também não vale a pena estarmos a entrar por casos particulares. Só lhe faltava dizer, porquê é que estão a chamar a minha avó à conversa? Lavem a vossa boca antes de falar da minha avó, é indecente estarem a falar da minha avó. Opa, demais. A reação da Mariana Mortágua após mentira foi ainda melhor que a mentira.
Gonçalo, o Montenegro e a Mariana, vistes?
Vi. O Montenegro é incrível, porque eu pensava que não conseguia ficar mais desiludido do que aquilo que já estava. Eu escrevi há coisas no meu livro que eu me orgulho de ter escrito, e há coisas que eu me orgulho menos. E isso está na introdução do meu livro. O meu livro é um livro de crónicas em que fala de tudo o que eu escrevi nos últimos 3 anos. E há coisas que eu não tenho particular orgulho de ter escrito. E há uma que eu escrevi há 2 anos, que é, o título é Nós Precisamos do PSD, ou algo assim do género. Mas agora temos Montenegro, e isso fica-me um bocado como cadastro. Não, nós não precisamos deste PSD, não precisamos de Montenegro. Montenegro fez o impossível, foi levar aquilo que seria uma vitória fácil a uma provável derrota. E os debates têm só servido para acentuar aquilo que já se pensava nele. Mas, por exemplo, num dos debates, creio que não foi neste, julgo que terá sido, ou foi neste, foi precisamente neste até, em que ele diz que uma das medidas para a habitação é colocar o Estado a comparticipar o pagamento das prestações da casa aos jovens. Esta frase podia ter sido dita pela Mariana Mortágua, ou podia ter sido dita pelo pai Paulo Raimundo, mas foi dito
e pelo... foi dita pelo Rui Tavares, literalmente.
E foi qualquer um deles. Aliás, as propostas para a habitação dos partidos são muito parecidas.
É verdade.
Curiosamente. Não esteve bem neste debate, não esteve bem em nenhum dos debates. O Montenegro também sofre de não ter muito carisma. Não há um indivíduo que seja... não dá muito entusiasmo a ouvir, ninguém para tem um debate para ouvir, está lá o Montenegro, ninguém faz isto. Mas e eu não sei se não terá sido também por influência do Chega, eu noto este PSD muito puxado à esquerda, se calhar para tentar combater a estratégia do Chega, que é populismo e economia de esquerda. Ele se viu obrigado também a puxar o seu próprio programa económico para a esquerda, mas não há ali nada. Não há um debate entre o PSD e o Bloco de Esquerda devia mostrar uma diferença ideológica profunda, uma clivagem, mas na verdade não foi. Na verdade teve a Mariana Mortágua com as suas ideias sobre a economia que valem o que valem, e o Montenegro tentar justificar, a jogar à defesa, quando o Montenegro pertence a um partido que esteve 4 anos no governo nos últimos 20. E devia ter sido o contrário, ele devia ter puxado mais, oh, mas isto tem sido governado por um partido de esquerda, e vocês até apoiaram o governo, e voltaram a apoiar o governo, e... mas não, esteve sempre a jogar à defesa, e não foi um debate particularmente interessante.
E há outra coisa que eu quero dizer, deixa-me só dizer, Zé Carlos, em relação ao Montenegro, que há alguma coisa de sinistro em relação a ele. Eu não sei se vocês sentem isso, e eu não sei o que é,
é o
mas aquele sorriso dele, ele está sempre a sorrir. Devem ter dito para sorrir o tempo todo, para colher simpatias. Então ele teve, nesse debate em particular, meia hora a sorrir. Teve o tempo todo a sorrir. E há quem tenha interpretado
isso como...
Não
seria por ser a morta água, que estava do outro
como
lado.
Como conforto também pode ser, aquele sorriso sedutor. Mas a mim causa-me profundos arrepios na espinha. Há quem tenha interpretado aquele sorriso como tendo sido de uma pessoa que está confortável e confiante. E era isso que ele estava a tentar transmitir, aquele sorriso confiante. Mas aquele sorriso tem alguma coisa de lizard people. É sinistro, há ali uma figura sinistra.
Mas sabe o que é engraçado sobre esse debate? Eu tive, normalmente eu tento ver os debates quando eles saem, mas desta vez, como disse no início, só consegui ver hoje. Mas tenho visto as reações aos debates. E uma das reações que eu ouvi foi que a Mariana Mortágua detonou o Montenegro. Foi uma lição de economia, foi uma lição de debate. E depois... uma pessoa vê e pensa, estes dois não têm grande jeito para isto. Não foi propriamente... Aliás, eu não acho que seja justo dizer que ela não tem jeito para o debate. Ela debate bem, mas não foi o caso. Foi uma coisa apagada, sem grande interesse.
Eu acho que também vai de encontro àquilo que estavas a dizer há pouco. Da postura defensiva, tem muita, essa leitura diria que tem muito a ver com a postura defensiva de Montenegro. Porque enquanto, literalmente no início da conversa, a moderadora contextualizou-a como... um confronto entre quem tem uma visão de mais Estado e quem tem uma visão de menos Estado. Isso foi literalmente o que disse a moderadora no início do debate. E depois, na verdade, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Montenegro, como tu disseste bem, teve o tempo todo a dizer não, Estado está ótimo, Estado é excelente, enquanto que Mariana Mortágua não se deu nesse sentido e disse não, privados é horrível, sempre, em qualquer contexto. Essa coerência diria que foi o que levou as pessoas a achar que ela ganhou... o debate, entre todas as aspas possíveis neste tipo de coisas.
Ganhou o debate com argumentos como se nós dermos o cheque para as pessoas irem aos privados, os privados vão pagar melhor e vão roubar os médicos todos ao público.
Sim, isso aconteceu, isso eu ouvi isto logo no início.
Ela faz este argumento e as pessoas batem palmas. Como se isto fosse... Se um de nós dissesse fizesse esse argumento aqui no podcast, eu corava de vergonha, mas... As expectativas também são baixinhas, não são?
Mas é um bocado isso, quer dizer, e depois o facto de... Mas o Montenegro rebateu essa ideia? Não. Percebes? Aqui também é a fraqueza dos combatentes. Os combates têm sido horríveis porque são todos muito fraquinhos. Eu estou a fazer uma pergunta.
Deixa-me só acabar por dizer que mesmo o próprio Ventura, que toda a gente acusa de ser aquele gajo combativo, que não deixa ninguém falar... Nestes debates está muito mais soft, mentiroso, populista, tudo isso. Muito mais soft do que o vimos, por exemplo, nas presidenciais de 2021. Mas incomparavelmente mais.
Eu acho, Diogo, porque é muito porque estes debates têm-se focado demasiado, se calhar, até nas questões económicas. Os debates, do princípio até ao fim, falamos de habitação, falamos de saúde, falamos de segurança social, aumentos de salários... mas é muito voltado para a economia e isso são áreas em que o Ventura, como nós já mencionámos, tem alguma dificuldade em afirmar-se, poderá também ser por isso.
Então se a pergunta fosse crianças, mudança de sexo em crianças, ele o quê? E destruía aquilo em meia hora, arrebentava
aí era
com
provável
tudo.
Que sim, aí era provável que conseguisse sim.
É incrível é que ainda ninguém lançou estas questões mais polémicas e fraturantes. Ninguém ainda não lhe tenha tirado isso à cara, não é? E ele tem-se aguentado.
E é engraçado porque quando ele começou a sua carreira política era ao contrário. Ele queria falar de assuntos sérios e só lhe diziam e tirar os ovários às mulheres, como é? Era isto o tempo todo. Ou os ciganos, querias confinar? E ele queria falar de assuntos sérios, agora parece que é o contrário, tu não estás a falar com ele de assuntos sérios e ele, epá, que chatice essa economia, quando é que me perguntam sobre cortar pilas, que é a minha praia.
Bem, o debate seguinte foi entre o Ventura e o Rui Rocha, já aqui muito falamos do Ventura e do Rui Rocha, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa a este.
Não, há aquele momento, eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre ele, mas houve aquele momento em que o Rui Rocha apresenta um papel para Ventura assinar.
Sério? No... Olha, essa foi a parte. Eu desisti antes.
Eu também não vi o debate inteiro. De compromisso relativamente, salvo erro, à viabilização de um governo de direita sem o Chega, para tirar o PS do poder. Não é? Ou seja, se o Ventura, na eventualidade do PSD formar governo minoritário, se, como pode, acontecer, pode vir a acontecer nos Açores, nós estamos a gravar isto, como foi dito aqui no sábado, dia 10, não sabemos como é que ainda exatamente vai ser a solução completa dos Açores, em princípio será então com a abstenção do Ventura, não é? Do Ventura, do Chega, no caso, para viabilizar o governo. Se poderia acontecer o mesmo o que acaba por ser um bocado... neste caso da IEL em coligação com o PSD, o que acaba por ser um bocado lata da parte do Rui Rocha, porque o Ventura está bem mais próximo de apresentar, de esmagar ou de estar mais próximo da solução governativa do que necessariamente o Rui Rocha. Não,
e mais, o Rui Rocha provavelmente nem sequer vai para o Parlamento, porque ele vai concorrer por Braga e aquilo está aflito para o eleger, portanto corremos até o risco, que eu não sei se é um mau risco ou se calhar é, tendo em conta as alternativas, de ter o líder da Iniciativa Liberal fora do Parlamento.
Bem, a seguir acredito também que...
Estás a falar em fora do Parlamento? Fora do Parlamento,
ficar,
não acredito.
Ele pode ficar. Então, pode ele, ficar, ele está a concorrer por
não, confere. Eu estava só aqui a referir, o Rui Rocha efetivamente apresentou o papel Ventura para assinar algo como, pelo que eu estou a ver... algo como eu, André Ventura, assumo perante os portugueses que viabilizarei o governo PSD e Iniciativa Liberal. Portanto, isto é, o Rui Rocha com um quarto dos votos, pelo menos um quarto dos votos do Ventura, apresentar um papel ao Ventura a dizer: tu, se eu for para o governo, tu aprovas, está bem?
E eu que vai haver um acordo com o PSD, não é? Deixar assumir que...
Isso é um excelente ponto, que é, ficamos a aprender duas coisas. A primeira é que o Rui Rocha quer coligar com o PSD. Não interessam as propostas do PSD, como nós falamos aqui, não irem completamente, chocarem por completo com as propostas económicas da Iniciativa Liberal, isso não tem qualquer tipo de influência na decisão dele. É aquela questão de tirar o PS do poder. E depois, aí, o segundo ponto é precisamente essa lata. Eu, se fosse o Ventura, de volta, assim, dava-lhe um papel a dizer: se eu estiver abaixo dos 5%, demito-me. Eu, Rui Rocha, assumo perante os portugueses que me demite se ficar ficar abaixo dos 5%.
Bem, o debate seguinte foi entre o Rui Tavares e o Rui Rocha. Também acho que já falámos o suficiente. E depois, na quinta-feira, tivemos um encontro de amor entre o Rui Tavares e a Mariana Mortágua. E este também deve ter sido daqueles que ninguém viu, acredito. Não sei se o Gonçalo.
Epa, tens cara de quê? Não, porque...
não viste?
Não, eu fiz uma promessa a mim próprio. É que não, hoje não conseguia ver mais do que um debate do Rui Tavares, não é? Eu acho que temos que também ter um bocado.
Viste qual? Viste com o Pedro Nuno? Viste com o Pedro Nuno?
Vi um em que ele estava a lamber as botas ao Pedro Nuno Santos porque quer um tacho no governo. Aliás, eu nunca vi uma pessoa tão desesperada para fazer uma coligação. Nunca vi. O Pedro Nuno saiu de lá com os sapatinhos mesmo bem arranjados, porque ele estava desesperado.
Foi deprimente. É deprimente, deprimente. E é tão notório, tão aos olhos de toda a gente. Não sei como é que é possível isto e chega a ser deprimente.
Sim, mas quem vota naquilo, isso é o que eu estava a dizer, aquilo são eleitos. Aquelas pessoas são eleitas pelo Príncipe Real. Só há 3 ou 4 sítios em Portugal que conseguem votar naquilo, não é? Mais ninguém. Quem é que vai votar no Rui Tavares? Ninguém.
Pois, é um bocado isso. Muito bem, eu acho que... Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Se calhar íamos em frente e íamos fazer aqui a nossa pausa habitual e depois voltámos já daqui a bocadinho. Que dizem?
É isso.
Vamos lá então. Então chegamos a, então, o pessoal que estiver a ouvir já sabe que é muito rápido, são apenas 15 segundos e nós já voltamos. Até já.
Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o checkout para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio.
Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar.
Ora, sejam bem-vindos então à segunda parte. Lá fora houve também um encontro entre duas grandes estrelas. Não foi um debate entre Pedro Nuno e Rui Tavares, mas parecia. Tucker Carlson sentou-se à conversa com o Vladimir Putin. Carlson, criticado pelos média mainstream ocidentais, foi acusado de dar voz ao líder russo. Começo por ti, Gonçalo. Foi uma boa conversa? Houve populismo?
Bem, a minha expectativa em relação a esta entrevista não era muito alta por várias razões. A mais óbvia é que ninguém pode ir ao Kremlin fazer uma entrevista muito hostil. Claro que agora se multiplicam as vozes pela internet de heróis, de jornalistas que garantem que seriam muito mais agressivos e que não deixariam sem responder a isto e aquilo, mas isso não é verdade. A maioria dos jornalistas não se atreveria sequer a interrompê-lo. O indivíduo tem uma intimida até de estar do outro lado do ecrã, não é? Não nos passa pela cabeça do que é estar em frente a Putin no Kremlin, com o historial de tratamento,
pessoas de escadas e janelas,
pessoas que caem de
muitas janelas
e de janelas e de envenenamentos e coisas desse tipo. Mas também não tinha muita expectativa porque, apesar de eu gostar muito do Tucker Carlson, este tipo de entrevistas não é o forte dele. Eu tinha algum receio que ele fosse até demasiado brando, como já foi em... O Tucker tem dois modos. Ou é extremamente agressivo e desagradável, ou é demasiado brando e simpático. E algumas entrevistas ele perdeu-se um bocado por causa disto. Eu lembro-me, por exemplo, da entrevista ao Andrew Tate, que foi demasiado simpática, demasiado fofinha. Mas não foi o caso. Dentro do possível, acho que foi uma boa entrevista. Não trouxe nada de novo ou revolucionário, mas confirmou algumas das ideias que já tínhamos e que particularmente eu já tinha e que já falámos aqui muitas vezes. Serviu também para mostrar ao mundo a destreza e perspicácia intelectual de Putin, que se contrasta em muito com outros líderes políticos, nomeadamente com Joe Biden, e deviam-nos fazer pensar sobre isso. Deviam-nos fazer pensar que as pessoas que nós temos para competir com Vladimir Putin é Joe Biden, António Costa, ou com Olaf Scholz, que são as pessoas que nós elegemos para tomar conta dos nossos países. O Putin começa a entrevista com um monólogo que serve fundamentalmente para mostrar que a Ucrânia não tem raízes históricas, o que não é uma novidade. A maioria das pessoas sabe isso, mas o facto, a verdade é que o facto de um país não ter história ou não ter história própria ou ser recente não significa que os outros países possam lá e arrancar bocados. Nem todos os países têm 1000 anos ou 500 anos ou até 50 e não é por aí que perdem a sua legitimidade de existir. Ele fala também na desnazificação da Ucrânia, que é mais outra conversa da tanga. É verdade que a Ucrânia tem bastantes neonazis, até tem o batalhão Azov, mas a Rússia também os tem e não podemos andar aqui a conquistar países uns aos outros porque há nazis. E esta foi a parte da conversa da treta. Mas há coisas que foram sérias e que foram sérias não porque eu confio em Vladimir Putin, eu tenho a perfeita noção que estamos a falar de uma das piores pessoas que existe neste planeta, mas porque muitas das coisas que ele fez questão de mencionar não são propriamente difíceis de perceber. Por exemplo, ele disse que não tem interesse em atacar a Polónia. E isto, para mim, faz todo o sentido, não porque ele o está a dizer, mas porque um país que tem dificuldade em vencer um exército ucraniano, obviamente que não tem interesse em iniciar um conflito de larga escala com a NATO. Mas este tem sido o argumento que nos dizem semana após semana que não é importante intervirmos no conflito da Ucrânia, porque se não for, depois da Ucrânia vem a Polónia, vem a Lituânia, vem Portugal, vem... E obviamente que ele fez questão de desmistificar isso. Houve também a acusação que foram os Estados Unidos e a CIA a detonar o Nord Stream. Mais uma vez, nada de novo, é uma teoria que tem vindo a ser falada e vários jornalistas falaram sobre isto. Isto volta a dar destaque do facto de uma infraestrutura europeia paga com dinheiro, pelo menos paga em parte com dinheiro dos contribuintes europeus, ter sido alvo de um ataque terrorista, e que esse ataque terrorista foi muito provavelmente feito por aliados. Ele fala também no acordo de paz que estava a ser discutido e em vias de ser assinado, até que Boris Johnson veio do Reino Unido para se encontrar com Zelensky e pressionou Zelensky para não o assinar. Entretanto, Boris Johnson hoje gravou um vídeo da praia a dizer que não, que isso não é verdade, nada disso aconteceu. Mais uma vez, não é que esta entrevista tenha trazido uma carrada de informação que nós não sabíamos, ou que devemos acreditar nas coisas que Putin nos disse e que devemos as tomar como garantia, mas há coisas ali que fazem sentido. O avançar da NATO para países à volta da Rússia, naquilo que Putin considera uma provocação, não é uma tese nova, não é uma tese que não tenha sido já debatida. Até, por exemplo, Robert Kennedy, o candidato independente às eleições americanas, já o disse várias vezes, que essa é um dos principais motivadores da guerra. E ouvir Putin falar sobre isso diretamente traz algumas dessas confirmações ou suspeitas que nós já tínhamos, que esse tinha sido um dos motivos que levou a que a Rússia se sentisse pressionada e com isso quisesse atacar ou retomar alguns territórios. Mais uma vez, isso não serve de justificação, não devemos olhar para Putin como um indivíduo confiável ou fiável, mas o que ele vem pôr a nu é que as pessoas que nos estão a governar não estão interessadas na paz, não estão interessadas no nosso bem-estar, mas acima de tudo, ele veio confirmar uma coisa que já se esperava, que é: a Rússia não vai perder esta guerra. A Rússia não vai desistir. A Rússia não vai pegar nas tropas e ir-se embora. E nós temos duas hipóteses aqui, que é: ou mantemos isto para sempre, mantemos esta guerra durante mais 50 anos, connosco a pagar tudo, e eu recordo pela milésima vez neste podcast, neste momento, nós estamos a pagar as pensões dos reformados na Ucrânia, estamos a pagar o salário dos professores, dos militares, obviamente, mas tudo o que acontece naquele país está a ser imputado aos contribuintes europeus. E isto vai continuar até que alguém perceba que a guerra não vai ter um fim até que se negocie paz. Negociar implica ganhar algumas coisas e perder outras. A Ucrânia não vai recuperar o território que tinha. Não há forma nenhuma disso voltar a acontecer e devíamos, o mais depressa possível, voltar para uma mesa de negociações, o que ele também se mostrou disponível. Temos de ter algum ceticismo, mas é o que há.
Só que faltou aí o ponto em que ele disse que houve lá uma frase em que ele disse que enquanto o Trump esteve no poder não houve guerra. Ele quase piscou o olho ao Trump. Isto foi o quê? Uma manifestação de apoio a Trump?
Não sei se foi, até porque ele começou por Bush. O que ele disse, eu não acho que ele tenha falado necessariamente de Trump, o que ele falou foi de Biden, mais do que isso. Porque ele começa por falar de Bush filho e de uma interação que teve com o Bush pai e de interações que eles tiveram durante alguns períodos. Mas o que ele diz basicamente é que era possível conversar com estas pessoas, era possível ter fazer acordos, era possível chegar a alguns consensos, e que neste momento ninguém quer falar com ele. E se há alguém que nós devíamos falar sobre este conflito, mesmo que não fosse para fazer acordos de paz, mas para tentar resolver alguma coisa, seria com Putin. Putin é provavelmente a pessoa mais importante para se debater este conflito, e parece que tem sido um pouco aliado sobre isso. Eu não sei se ele tem particular interesse em ter Trump lá. Ele se calhar tem interesse em alguém que queira acabar com o conflito, porque ele também não tem vontade de continuar a matar homens na frente de combate durante mais 10 anos. Não sei se terá sido esse apoio. Eu sei que os democratas vão pintar isso como um apoio a Trump, mas não sei se terá sido.
Diogo, em Kiev disseram que foi uma péssima propaganda para Moscou esta entrevista. consegues perceber porquê que eles acharam isso? Achas que como é que dizes?
Claro que é propaganda, mal era que não fosse. Tudo o que é vindo
de um líder político.
Se é má propaganda no sentido de ser propaganda mentirosa ou propaganda verdadeira, ou má no sentido de mal intencionada, porque...
E como é que o Zelensky disse isto? Pá, não sei. Confesso,
sim, mas
não sei
propaganda, quer dizer, propaganda... ainda agora está... A primeira parte, nós passamos a primeira parte a denunciar propaganda, né? Pronto, como o Gonçalo disse, a entrevista em si não teve grandes novidades ou revelações. Aliás, grande parte da entrevista foi uma contextualização histórica de 30 segundos, 1 minuto, que começa com não é, que antropólogos disseram que o Homo sapiens surgiu universo, há 30 mil anos em África, e de resto foi a repetição de talking points relativos à invasão, como disse o Gonçalo, que fomos ouvindo nos últimos anos.
Mas Diogo, desculpa interromper-te, deixa-me só dizer, as pessoas pensam que essa introdução que ele fez, que foi uma questão de propaganda, é também uma questão cultural. O meu sogro não, fala claro. A mesma coisa, fala da mesma maneira. O meu sogro, se tiver a contar uma história, vai buscar a raiz histórica do que aconteceu para depois chegar ao ponto. Estamos a falar de um líder que está no governo há muito tempo, e é uma questão até cultural de falar nesse enquadramento histórico.
Não, sem dúvida, e que mostra, na verdade, uma coisa que tentam simplificar o que é fácil, tentam tornar a preto e branco o que é cinzento, e que todo este conceito de nação, da soberania dos povos, etc., é uma coisa muito complexa, que envolve, muito, de facto, muita contextualização histórica e cultural, que não vai de encontro a uma coisa que é, e nesse sentido, para mim, foi mais interessante as reações à existência da entrevista e à entrevista do que necessariamente o conteúdo da entrevista em si, ainda que se possa dizer que foi um ponto importante, ou porventura o mais importante que tenha sido feito na entrevista em si a nível de conteúdo, e que nós, não, naturalmente, como é óbvio, não temos que acreditar, como tu disseste, Putin é um psicopata, uma pessoa perigosíssima, e aqui ninguém está a ser ingênuo a dizer que o Putin está a falar a verdade, mas a verdade é que ele disse que, ou reforçou a manifestação da sua não intenção em invadir países da NATO, para já. Ele não disse essa parte. Mas as reações foram mesmo absolutamente deliciosas. Sobretudo o tom... Duas coisas. A primeira, e para não perder no raciocínio que eu queria ter ainda agora, esta noção de infantilização do indivíduo, não é? Que no fundo está... do indivíduo, neste caso, cidadão ocidental. E que está muito intimamente ligado com o autoritarismo estatal, esteve-o na fraudemia. O amigo José Carlos pode já pôr aqui, mandar escrever já a mensagem que já foi usada a palavra, já está cumprida a praxe, que é esta noção de que o indivíduo não tem capacidade para decidir por nós mesmos, não só a nossa posição em relação aos assuntos, mas decidir melhor aquilo que é melhor para nós, a nível pessoal. E portanto, antes ainda da entrevista, o facto da entrevista acontecer foi completamente em contramão com aquilo que foi feito, por exemplo, na Europa, em que censuramos os mídias russos por causa da propaganda. Não pelo facto de ser propaganda, mas pelo facto de ser outra propaganda, que não aquela que era o discurso único que eles queriam que os cidadãos europeus, infantis e moldáveis, ouvissem. Era apenas um, simplificar, Rússia má, Ucrânia bom. Aliás, vai... no fundo, também esta entrevista, ou a existência de conversas com os russos, desmorona um pouco aquela demonização que se fez dos russos. Aliás, nunca se viu, no meu tempo de vida, nunca houve também e aberta discriminação contra um povo ou uma nacionalidade, como aconteceu com os russos, que nos foram apresentados como psicopatas demoníacos, ao ponto de termos levado a cabo uma segregação com base na nacionalidade, que temos que, de facto, nos envergonhar. Ainda ao dia de hoje, em fevereiro de 2024, os jogadores de ténis continuam a aparecer sem russos e bielorrussa, continuam a aparecer sem a nacionalidade. A bandeira e a nacionalidade não pode ser referida oficialmente em transmissões. Isto é do mais reles que pode existir. No fundo, eu concordo. Nós não devemos confiar nas palavras de Putin, claro que não, mas também não devemos confiar nas palavras que nos dizem que só vamos conseguir a paz enviando mais e mais e mais do nosso dinheiro para os senhores da guerra, para o complexo militar ou para a lavandaria ucraniana. A verdade é que Joe Biden nunca fala em paz. Aliás, o Biden não fala em nada. Mas pronto,
o Biden acabou de dizer que o México faz fronteira.
Dinheiro, que na verdade é a única coisa que os move. E depois espantam-se, que chamam fascismo a tudo e mais alguma coisa, quando se apercebem, no fundo, de um fenómeno que não é fascismo. É quase oposto. É a crescente descrença dos cidadãos em relação às instituições clássicas. Isso ainda os surpreende, aparentemente. A minha única surpresa é quantas pessoas é que ainda ouvem este tipo de líderes ocidentais sem se rirem. Ou com o mesmo desdém ou desconfiança que ouvem, por exemplo, Vladimir Putin. Só um último ponto em relação à questão de Joe Biden, não à questão... todos nós aqui já tínhamos dito que não era por acaso que a primeira invasão da Ucrânia, a primeira grande invasão deste foi em 2014 do Donbass, durante a administração Obama, e a segunda invasão voltar a acontecer meses depois da invasão da administração Obama voltar ao poder, porque no fundo nós falamos de um novo presidente Joe Biden, mas nós sabemos que Joe Biden não tem capacidade para governar, para organizar sequer a sua gaveta das cuecas, quanto mais um país com aquela dimensão e um conflito desta dimensão, e portanto não, o que é que nos leva a concluir? Que é toda a administração Obama e os interesses por trás da administração Obama, nas quais naturalmente Biden e a família estão envolvidos, mas as coincidências não existem. E como, só para terminar, como o Gonçalo disse, há a paz a ser obtida é em conversa com Vladimir Putin e nunca ignorando Vladimir Putin e continuando a enviar o nosso dinheiro para fazer mais guerra e para prolongar o conflito, que é o único interesse desta gente, não é mais nenhum. Por isso é que eles nunca falam em paz.
Uhum. Muito bem, malta. Só para terminar, e a pergunta que já agora, porque para mim seria mais importante era tentar perceber se o Carlson conseguiria obter um restício qualquer para esta pergunta e para uma resposta, que é o fim da guerra. Vocês ficaram convencidos? Ele diz que está preparado para negociações, se for preciso. Sentiram verdade naquela careta que ele faz? Ele faz assim uma careta, como o Gonçalo dizia, ele tem aquele... Faz jus ao primeiro nome dele, Vladimir. Faz-me logo lembrar um gajo com dentes.
Eu não sei se...
Também, eu estava a falar do Montenegro, mas sinistro é o Putin, sem dúvida.
Sim, mas Gonçalo, mesmo, achas que há aqui um restício de esperança que ele poderia estar vendo aqui? Na hipótese de Trump ganhar as próximas eleições americanas, haverá hipótese para conversar?
Me parece-me é que se Trump vencer, talvez seja, isto é, a eleição americana, até a eleição ser feita, os votos serem contados, o presidente tomar posse e o presidente começar a poder tomar decisões é demasiado tempo. E eu gostava que isto acabasse antes disso. Mas isso depende...
E achas que há hipótese disso?
Eu acho que poderá haver hipótese, mas não depende dos políticos. O Joe Biden, num discurso esta semana, disse que a Palestina fazia fronteira com o México. Portanto, nós não podemos estar à espera que Joe Biden seja o elemento desbloqueador deste evento. Não é, nem vai ser. O elemento desbloqueador disto somos todos nós. São as pessoas que estão a ouvir isto. E que, muito graças a esta entrevista do Tucker Carlson, muita gente viu isto e começa-se a interrogar se faz sentido continuar com esta guerra. E tem que ser um movimento orgânico, vindo das pessoas, e que tem que começar já na próxima eleição europeia em junho, março, maio, julgo que é em maio. Tem que vir de nós, na próxima eleição de maio, dizer: eu não vou votar em partidos que não queiram acabar com a guerra. Essa é a minha condição. A minha condição para votar nas eleições europeias, e eu vou votar aqui na Alemanha, é: eu só voto em partidos que se propõem a terminar o envio de armamento e a continuação do conflito. E eu acho que esta entrevista ajudou muito, se calhar mais do que aquilo que nós temos noção, a dar essa clarificação às pessoas e dar esta, pelo menos fazer questionar: será que este é o caminho que nós queremos levar o conflito? Queremos continuar a apoiar desta forma? Porque, mais uma vez, um apoio aqui é eufemismo. patrocinar a continuação da guerra na Ucrânia não é ajudar, não é apoiar aquelas pessoas. É a pior coisa que se pode fazer àquele país, é continuar com o conflito. E nesse sentido acho que a entrevista do Tucker Carlson vai ter uma influência que se calhar historicamente vamos conseguir analisar. Neste momento talvez não tenhamos essa percepção.
Diogo, só para terminar, a tua perspectiva. Achas que ele estava a ser sincero nas palavras?
Não, claro, como é óbvio, estou a dizer que o Putin é sincero. Agora, a verdade é que há duas coisas a tirar. Primeiro, foi como disse, como também reforçou o Gonçalo, a sua... capacidade mental, cognitiva, comparada com as dos líderes ocidentais, é admirável, sobretudo para a idade, porque Putin é bem mais velho do que parece. E mesmo em relação a Joe Biden, toda a gente goza com a idade de Joe Biden, mas o Trump é tipo 2 anos mais novo que o Biden, não é pela questão da idade. E segundo, reforçar que há uma coisa que distingue, parece. Putin tem, dá a impressão, pode ser impressão, que tem, e isto é um choque para nós no Ocidente, o país dele primeiro. Ele defende o povo acima de qualquer coisa. E isso é uma coisa que para nós é absolutamente chocante, porque nós ainda continuamos
até porque estamos habituados a isso.
Sim, porque estamos e porque demonizamos tal. O nacionalismo ficou associado a questões fascistas, etc. E agora, hoje em dia, parece que a questão de ser nacionalista é uma coisa negativa.
Eu não sei se é só retórica, passado,
eu não sei onde é que ainda ninguém me conseguiu explicar porque é que ser nacionalista, sobretudo para um líder de um país, é uma coisa má.
Mas eu não sei se esse nacionalismo que tu chamas é verdadeiro nacionalismo, porque o que ele está a fazer é arrastar pessoas da nossa idade para ir combater uma guerra que eles não têm interesse em ir. Claro. Portanto, essa forma de nacionalismo eu dispenso pessoalmente, eu prefiro
eu
que
também.
Ele não exista. Mas entendo o que tu queres dizer. Porque quando somos governados por globalistas, passou a ser vergonha, por exemplo, o que o Orbán faz, que claramente defende os interesses dos húngaros, isso passou a ser uma vergonha. Mas eu não queria o nacionalismo do Putin.
Muito bem. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu, se calhar, avançava então para os drinks do fim do nosso programa. Começaria por ti, Diogo. Quem é que tu vais levantar o copo hoje e brindar?
Eu vou manter o tema e vou brindar, que é a guerra na Ucrânia, e vou brindar a um homem chamado Igor Zovovkva, que é chefe do gabinete adjunto da presidência ucraniana, que manifestou muito desagrado em relação ao apoio português. E porquê? Porque ele esteve a discutir com o Ministério dos Negócios, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e a nível de apoio militar, e estou agora a citar o senhor, que tem funções de política externa no gabinete do Presidente Zelensky, que estou agora a ler, ele diz o seguinte: nós discutimos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros que o nível de apoio de Portugal é bastante modesto. 3 tanques, após 2 anos de agressão russa. É pouco. Eu não sabia que os ucranianos não tinham onde lavar a roupa. Mas, por mim, podem mandar os tanques que quiserem. Eu não preciso do meu. Eu tenho uma máquina de lavar a roupa ótima. Tenho um tanque na Marquise que não necessito. Podem enviar o meu tanque para o Zelensky. Na boa.
Ok, muito bem. Ora bem, agora sou eu a brindar. E vou brindar a todos os nossos ouvintes, aos nossos fiéis seguidores. Eles merecem um brinde bem grande, pelo especial carinho. E em particular, pá, a quem oferece coisas boas. Mais uma vez, eu queria brindar na figura do Hugo Vieira, que me brindou com este Jameson. Eu vou brindar a todos os nossos ouvintes. Cheers, Hugo Vieira, cheers. Aos nossos ouvintes, cheers também.
Bem, viva o Hugo Vieira.
E agora tu, Gonçalo, a quem é que brindas?
Bem, eu vai ser um brinde diferente, porque não vai ser um brinde. Pela primeira vez eu vou dedicar, não um brinde, mas um livro, e vai ser aos nossos políticos. Eu até me ofereço...
é muito bom.
Se alguém tiver contacto com o André Ventura, eu ofereço-lhe este livro. É usado, mas vai com todo o amor e carinho, porque faz falta, fazia mesmo muita falta. Politics, Economics for Dummies, os políticos portugueses precisavam.
Agora parecias o nosso Presidente da República quando ele ainda era comentador.
Também não ofendas uma pessoa, não é?
Pô, não, faço.
Eu sei que não sou grande coisa.
Vamos acabar nesse registro também.
É, vamos acabar então.
Não se peguem, não se peguem.
É isso. Então chegamos ao fim deste episódio com os nossos brindes. Esperamos que tenham gostado, já sabem. Esperamos pelo vosso feedback, escrevam qualquer coisa. Se nos encontrarem na rua, ofereçam também coisas. Coisas boas, claro. Podem nos ver e ouvir no YouTube e sabem que podem nos ouvir em qualquer outra plataforma de podcast. Estamos no YouTube, no Rumble, no Spotify, no Google Podcasts, etc, etc. Não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link, como já falámos várias vezes, está disponível na descrição deste episódio, é só clicarem lá. Depois põem Homens do Fraco quando estiverem a sair e ganham 10% de desconto e nós também somos premiados com o facto de termos ouvintes como vocês. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. Para tudo o resto, para mais informações, etc., visitem www.homensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo, a todas as questões, a todo lado, ao mesmo tempo. Obrigado por estarem desse lado. Nós voltamos para a semana, então, com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes. E comigo mesmo, Zé Carlos Barbosa. Apareçam. Uma boa semana para todos. Beijinhos, abraços. Até para a semana.
Até para a semana.
Está feito? O Gonçalo está a sair. Ouviu tudo o que tu disseste. Não deixámos nomes agora.